Começa agora o programa Visão OCI, que traz um olhar diferente sobre a comunicação.
Apresentação, Carolina Correia e Manuel Marcondes Neto.
Olá, este é o Visão OCI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia.
Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol?
Tudo bom, professor? Queria trazer para o tema de hoje uma questão que vem sondando aí, vem rondando o mercado todo de uma forma geral, que é a questão da sustentabilidade. E para isso, como sempre, a gente traz um texto do OCI para embasar a nossa conversa. Hoje o texto é da Carla Lozardo, que tem como título Cultura e Sustentabilidade. Como projetos culturais podem promover a consciência ambiental? Então, professora, a Carla, ela faz um apanhado bastante interessante sobre como projetos culturais podem promover, podem auxiliar a promoção da consciência ambiental. A partir disso, a minha primeira pergunta é: como o senhor enxerga o papel da cultura na promoção da sustentabilidade?
Bom, aí eu tenho que recorrer à minha vida anterior, que era uma vida dedicada à questão da cultura, né? O marketing cultural, a gestão da cultura, incentivos fiscais, planejar planos de cultura, políticas de cultura públicas e privadas, enfim. Então, a gente ouve aí um termo, guerra cultural, enfim, que tenta rotular uma série de embates ideológicos. Na verdade, a cultura é fundante, é fundamental, é fundadora. Quer dizer, tudo parte da cultura. Nós aqui estamos debaixo de uma cultura brasileira, eu e você, né? Com tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa formação. Em termos de história, né? Em termos de geografia, em termos de política, em termos de direito. A gente tem as disciplinas. Aliás, eu chamo sempre atenção, né? Quando na universidade, se você puder acrescentar disciplinas na sua formação, é tudo de bom. Né? Porque o que é o mínimo das tantas horas lá de currículo mínimo, é isso mesmo. É o mínimo. Mas para ser um profissional atuante no mercado, sempre é bom uma formação mais rica, né? Então, isso faz o quê? Enriquece você culturalmente. Então, é muito interessante o texto da Carla Lozardo. Ela foi um contato que nós tentamos fazer em São Paulo, não conseguimos. Procuramos conhecer todos os nossos conteudistas, por isso, inclusive, realizamos jornadas, que as pessoas se conheçam. Fizemos 5, 2 em São Paulo, uma no Rio, uma em Curitiba e outra em Porto Alegre. Temos que fazer em Minas, possivelmente BH, ou talvez Juiz de Fora, e temos que fazer em Brasília e também no Nordeste e no Norte. Estamos em falta, mas nós fizemos 5 até a pandemia. Precisamos retomar. Então, o que a Carla faz nesse artigo é chamar a atenção para o aspecto ambiental, né? No trinômio, né? ESG é o primeiro, é o E de Environment. A gente tem usado mais a tradução ASG, Ambiental, Social de Governança. Então, ela chama atenção para isso. E alguma coisa talvez a gente explique melhor no segundo bloco, insere aí a questão do projeto cultural ou dos projetos culturais. Então, acredito que a gente vá falar um pouquinho mais sobre isso para não estourar o nosso tempo do bloco.
Sim, com certeza. Eu acho que é muito válido, é muito importante a gente abordar esse tema que vem cutucando, né? A gente de várias formas. Professor, então o senhor comentou, destacou, né, a questão dos projetos culturais, nessa importância dessa temática da sustentabilidade. Explica para a gente um pouco melhor.
É importante dizer que na primeira legislação federal de cultura, que é a Lei Sarney, de 1986, o centro da ação estava no proponente de natureza cultural. Então, uma universidade, um museu, um centro cultural, uma casa de artes, uma companhia de balé, uma companhia de teatro, eram os proponentes centrais. Na Lei Rouanet, que é de 1991, o centro da ação está no projeto, não mais do proponente. Claro que sempre vai haver um proponente, uma proposta para acontecer em algum local, ou gerar algum produto, um filme, um livro, enfim. Então, o projeto cultural está na Ribalta, é ele que é avaliado em Brasília, se for um pedido de incentivo federal. No governo do Estado, se a aposta é num financiamento baseado no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e no município, caso seja um projeto que interessa ser pago com meios do município, IPTU e ISS, basicamente, né? Então, o projeto cultural, ele enriquece a nossa vida. Nós íamos a um espetáculo, nós comprávamos um livro, nós íamos ao cinema ou consumirmos um streaming, né? Isso tudo é a via cultural, é a indústria cultural, né? Sempre interessante olhar para o texto seminal de indústria cultural no livro A Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer. Esse capítulo, que trata de indústria cultural, é muito importante para quem quer trabalhar com cultura conhecê-lo. No site que eu ainda edito, que é o Marketing e Cultura Comunhão de Bens, www.marketing-e-cultura.com.br, tem muita informação lá sobre isso. Então, a construção do projeto, qualquer projeto, está lá explicada. Agora, você inclui um conteúdo ambiental, de educação ambiental, de chamada à consciência, num teatro infantil, por exemplo. Você incluir ali mensagens subliminares do bem para a preservação, para o cuidado com a fauna, com a flora, com a água, com o meio que a gente vive, né? Esse é o environment, esse é o ambiental, né? Então, eu diria talvez que se nós estivéssemos explorando isto melhor, haveria muito menos sanções, multas, conflito por conta disso, de um manancial, um aquífero, um manancial ser poluído e numa cidade chega na outra, né? O rio já tá muito castigado, enfim. Eu me lembro de umas viagens que eu fiz pelo interior de São Paulo, acompanhando o Tietê, né? O Tietê, ele nasce lá, é uma beleza, limpíssimo, né? Quando ele chega em São Paulo, capital, tá péssimo, péssima qualidade, não se pode nem pensar. Enfim, então, passar essa mensagem, fazer essa educação ambiental por meio de projeto cultural é para sempre. As pessoas não esquecem daquela mensagem. Então, é isso que a Carla Losardo passa nesse texto.
Sim, sim, com certeza. Professor, índice de transparência ativa. Deixa eu situar todos nós aqui de onde estamos. Estamos falando da instância 3, relevância. Estamos dentro da tática 9, pesquisa de opinião. E vamos tratar dos itens 9.5, avaliação da imagem institucional pela comunidade circunvizinha, e 9.6, avaliação de projetos ou programas sociais.
De novo, estou aqui com o manual. Olha, pessoal, esse quesito aqui é impossível que ele não seja aplicável. O teu negócio está em algum lugar, em alguma vizinhança. Não está isolado lá no meio do nada. Então, a comunidade circunvizinha, que muitas vezes fornece mão de obra, nem sempre, mas fornece, como já falamos aqui, né? Uma coisa é identidade corporativa. Está lá no começo do exame. Você comanda. Mas a imagem não. A imagem é aquilo que aparece na mente do outro a partir de infinitos sinais que a gente emite e que são emitidos por outros sobre nós. Então, a imagem é alguma coisa que está na cabeça do outro. Por isso que eu digo que RP é uma... Outro dia, né, fui provocado, já falei isso aqui, para escrever relações públicas em uma palavra, e eu disse alteridade. Relações públicas é você considerar o outro, falar com o outro, ver o outro. Então, aqui nós estamos falando dos vizinhos, da fábrica, da loja, da tua sede, e tentar, então, levantar junto a esse público O que acham a seu respeito? Avaliação da imagem junto à vizinhança é fundamental, porque as pessoas terão uma opinião sobre você. Boa ou má, não importa. Por quê? Porque a imagem está nelas, a imagem está na mente do outro. É diferente da identidade corporativa, que a gente cria e propõe. A imagem é formada a partir das ações. Então, se você está poluindo o ar, está poluindo as águas, é um problema. Então, você, para chamar uma visita, chamar a vizinhança para visitar, seria para mostrar ações que você toma para reduzir o impacto ambiental das suas emissões, na atmosfera ou nas águas. É uma coisa muito importante, né? A imagem pode estar prejudicada por falta de informação, digamos. Então, é nossa obrigação dar satisfações. Então, é um quesito fundamental para ser avaliado, e por isso é que ele consta aqui. Eu acho que esse aqui não dá para passar. Não, impossível que seja não aplicável, porque por mais longínqua que seja a operação, ela se alimenta da vizinhança, pessoas, as estradas, os acessos, tudo isso impacta, e a gente conhece a opinião da vizinhança é positivo.
Muito bem, professor. E o 9.6?
Avaliação de projetos e programas sociais. Bom, falamos de cultura, podíamos ter falado de esporte. Há uma lei de incentivo também à aplicação de parte do imposto de renda das empresas. E às vezes também ICMS, também ISS, quer dizer, nível estadual, nível municipal, de incentivo. Então, as empresas fazem projetos culturais, projetos esportivos, projetos educacionais, projetos ambientais, projetos sociais, né? Quando eu tive a oportunidade de estudar com a Magali da Concha, uma das coisas que me chamou a atenção, já que eu estava falando sobre marketing cultural, o tal do marketing social. Enquanto marketing cultural é uma jabuticaba, quer dizer, não existe isso na literatura em inglês, não existe cultural marketing, mas social marketing existe. Então, uma das vertentes de olhar para a atividade cultural era incluir a cultura no âmbito maior de social. E é o S do ESG. Então, mesmo que você tenha cultura ou esporte ou separado, ambiental, educacional, isso é projeto social. Você está fazendo isso para atender uma demanda da vizinhança ou da cidade ou do Estado, mais difícil que o Estado enorme, ou da União, que estabelece lá normas, inclusive de contrapartida. Esse termo veio para ficar, né? As contrapartidas, você recebe uma isenção, recebe uma parte da isenção de um imposto a pagar, o que que você entrega em retorno? Claro, você está entregando a atividade social ou a atividade cultural, mas tem sido dada ênfase também na descrição de um resultado social da tua ação. Está no livro do Philip Kotler, Marketing para Organizações que Não Visam Lucro, ou Marketing para Organizações Não Lucrativas, onde explica, né, que o produto do marketing social não é um sapato vendido, comprado, é um homem mudado. Então, quer dizer, alguma coisa que altere um comportamento no sentido de um bem comum, de um sentido comunitário, que a empresa ela necessariamente está inserida numa comunidade, é o que esse item avalia.
Muito bem, professor. Obrigada, como sempre, pela didática, pela generosidade de nos apresentar aqui os conceitos. Quem nos acompanha, obrigada mais uma vez pela audiência. Como vocês sabem, quem quiser, só deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, a sua reclamação, a sua reivindicação. A gente vai acompanhar com carinho, e procurar atender. E a Mega Brasil, sempre obrigada pela parceria e também pela disponibilidade. Me despeço aqui já dizendo que nos vemos no próximo episódio.
Um abraço aos colegas Marco Rossi e Eduardo Ribeiro, são os titulares da Mega Brasil, estão sempre de braços abertos aí para nós. Um grande abraço a todos.
Tchau, tchau.
Termina aqui o programa Visão OCI, que traz um outro olhar para a comunicação. A apresentação de Carolina Correia e Manuel Marcondes Neto.
Você acompanha o programa Visão OCI diariamente ao meio-dia e aos sábados e domingos às 6 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.